Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Hoje nós vamos falar sobre comportamento do consumidor. Eu estou recebendo aqui o Gustavo Bizelli, ele é analista-chefe de uma empresa que trabalha com pesquisa de mercado, a Diferencial Pesquisa de Mercado. E nós vamos falar sobre uma pesquisa, um levantamento feito com consumidores da capital paranaense, mostrando uma mudança no comportamento do consumidor curitibano. Primeiro, queria agradecer muito ao Gustavo. Obrigado pela presença aqui, Gustavo.
Obrigado, Tony. Uma satisfação estar aqui com você, compartilhando as informações com os seus ouvintes.
Gustavo, o que a pesquisa mostrou?
Olha, primeiro eu gostaria de registrar, né, que essa pesquisa é um esforço da DVB Paraná, também com o apoio da Softcine Produções, que nos auxiliaram no seu desenvolvimento. A pesquisa mostra que alguns produtos, alguns serviços estão registrando um avanço muito rápido entre os consumidores, né? E são serviços que são facilitados e oferecidos pela tecnologia, mas são serviços inovadores e que colocam uma boa oferta na mão dos consumidores. Eu destacaria, para começar, três serviços que a pesquisa mostrou um rápido crescimento. A utilização do Uber, né? Hoje 32% dos entrevistados da capital, da nossa pesquisa com 400 consumidores da classe ABC1 de 25 a 55 anos, disseram que hoje já utilizam o Uber no seu dia a dia. Não como seu principal meio de transporte, mas como uma alternativa, 32% disseram. E esse número chega a 20% na classe C1, o que mostra também que ele tem um potencial de popularização, de utilização por todas as classes.
A classe C1 seria uma categoria com menor poder aquisitivo.
Com menor poder aquisitivo, perfeitamente. Também o Netflix, que hoje registra uma penetração de 53%, quer dizer, mais da metade da população que é ouvida na nossa pesquisa tem acesso ao Netflix. E a educação à distância, né? A educação à distância é uma coisa muito antiga, né? Ela começa com os cursos por correspondência, né? Mas sempre carregou talvez uma carga negativa de que não teria qualidade, né? E com a tecnologia, com a internet, com a produção de vídeos, hoje, por exemplo, você tem uma penetração na casa de 15%. E entre o nosso público mais novo, de 25 a 35 anos, já 30% já disseram ter feito algum tipo de curso online. Pode ser um curso de línguas, pode ser um curso profissionalizante, pode ser uma pós-graduação, pode ser um curso de aperfeiçoamento, né? Mas você já tem a penetração desta modalidade muito forte nesse público mais jovem.
Nesses três itens que você citou, há um elo entre todos eles, a questão da internet, da tecnologia, ligando todos esses serviços que estão sendo mais consumidos. A tendência é essa?
Sim, com certeza. A internet, ela viabiliza uma oferta interessante de produtos e serviços. Só que a internet não é suficiente, né? Até para comparar, vamos pegar essas três categorias: ensino à distância, Netflix e Uber, né? Lembrando que o Uber, o serviço é prestado pelo veículo, mas o acesso a ele, né, é através do aplicativo móvel, né, que você chama o carro, né? Se a gente pegar numa outra esfera, o e-reader, né, que é aquele leitor digital, né?
Uhum. Ele tem ainda só para quem não conhece, o reader é uma forma de você ler livros, tem um equipamentozinho semelhante com o celular, e você compra os livros ali na livraria online e você lê esses livros digitais nesse equipamento.
Isso, e esses equipamentos que a Amazon oferece, a Saraiva também está oferecendo, eles são do tamanho de um tablet, né? E eles têm algumas características que o aproximam de uma página. Ele não tem tanta luminosidade, ele tem um toque um pouco mais próximo ao papel, para que a pessoa se sentisse mais confortável, porque a ler muito tempo com a iluminação é desconfortável, né? Mas esse serviço, mesmo estando produzido por empresas grandes, né, por empresas com grande know-how, ele tem uma penetração de pouco mais de 3%, né? E por quê, né? Quer dizer, é a questão efetivamente da oferta de um serviço. Daí que vem uma coisa que a gente até comentava fora do ar, que é a questão da demanda. O que as pessoas querem, né? Será que a pessoa quer abrir mão da experiência do livro, de tocar, de manter, de guardar, né? De colocar na sua prateleira, de ir na livraria, né? Então, mas outras questões não. Por exemplo, as pessoas querem o Netflix, as pessoas querem usar um veículo particular que possa lhe dar mais conforto em algumas situações, né? Pagar um pouco menos. As pessoas estão agora aceitando estudar em casa, né? Mas outras coisas eles não querem. Por exemplo, ler livro digital parece que é um empecilho. Outra questão que é a compra de supermercados pela internet tem uma penetração muito pequena, embora já exista o serviço há anos e anos e anos. E é a categoria que o consumidor mais recusa, ele mais vê barreira. Quando a gente perguntou para ele o que você acha que você nunca compraria pela internet, o supermercado lidera essa lista. Então a gente vê também que a internet pode muita coisa, mas ela pode desde que ela esteja aliada àquilo que o consumidor deseja efetivamente fazer.
Essa questão do supermercado é curiosa, porque eu me lembro que logo que surgiu a compra pela internet, e o carro-chefe eram, na época, CDs e livros, curiosamente, muitas empresas criaram grandes estruturas para atender uma suposta demanda de pessoas que não iriam mais aos supermercados. E, no entanto, você está me dizendo aí que essa tendência não se confirmou.
Não, só 2% das pessoas fazem compra de supermercado pela internet, já tiveram a experiência de fazer. Ele é o item mais rejeitado, ele lidera, junto com construção civil, com material de construção, são os dois itens que mais têm rejeição das pessoas comprarem via internet.
Apesar de todo mundo reclamar de ir ao mercado no final de semana, ninguém quer comprar pela internet. Curioso, não?
E se você for olhar para o mercado, tem até uma tendência oposta de gerar muitas marcas, né? Não muitas, algumas marcas, né? Estão partindo para uma tendência de gerar uma experiência melhor no ponto de venda, com uma gourmetização do mercado, com itens, vinhos, itens de gastronomia, carnes especiais. Então, você vê que é uma experiência que o consumidor não vai abandonar, ele vai querer manter.
Nos dados da pesquisa, tem aqui um item que, ao contrário das compras em supermercados, disparou, que é a compra de passagens aéreas. É o primeiro item que aparece quando a pergunta é o que você compra pela internet. Isso veio para ficar?
Com certeza. Se a gente pensar, se resgatar um pouco, antigamente, quando a gente viajava, né, vinha um envelopinho com uma passagem aérea dentro, né? Então, você para fazer aquele envelopinho com aquela passagem aérea que você destacava, entregava e ficava com o seu canhotinho, né? Você tinha que ter toda uma estrutura. Tinha muitas agências de viagem, né? Muitas empresas tinham estruturas de viagem dentro delas, né? E isso mudou a partir da chegada da Gol, né? Que a Gol foi a primeira empresa que oferecia a compra. Ela gerou uma necessidade de ruptura, porque ela só vendia
Pela internet.
Só que ela vendia com preço melhor. Então o consumidor vai se treinar, vai se capacitar, vai entrar para aproveitar aqueles melhores preços. Senão ele não consegue. Então isso certamente gerou uma aceitação muito grande. Some-se a isso aí mais dois fatores, né? Primeiro, a despeito de ser uma categoria que gera medo de compra, né? Você tem o fato de que você não precisa comprar nada fisicamente. Então, você pode dar sua impressora na tua casa, ou hoje nem impressora mais, né? Você recebe no celular. Então, a tecnologia ela tem uma facilidade muito grande aí. E, além do que, nós tivemos um crescimento muito grande da demanda por passagem aérea no país, né? Então, isso também facilita, né? Você teve a entrada de novos consumidores, né? Nesse mercado. E quando o consumidor entra, ele entra com novas com novos hábitos e tudo mais. Então, certamente, foi muito favorecido pelo aumento da demanda, pela atuação de uma empresa em particular, que treinou o mercado dessa maneira, e pela facilidade de você não ter que ter nenhuma coisa física para ser transportada, né? Você pega e consegue receber o teu bilhete no teu celular.
Eu estou conversando aqui com o Gustavo Bizelli, ele é analista-chefe da Diferencial, realizou essa pesquisa de mercado aqui em Curitiba, avaliando o comportamento do consumidor. Essa pesquisa, como o Gustavo já ressaltou, foi feita em parceria com a DVB e a Softcine Produções. Isso, Gustavo?
Exatamente.
Gustavo, a gente está falando basicamente de consumo pela internet e você citou aí exemplos de casos em que as empresas investiram e que essa tendência de compra pela internet não se concretizou. É um negócio que ainda a gente não tem a exata dimensão do que funciona e do que não funciona. Mas me parece que a questão do compartilhamento, você citou o Uber, que em teoria seria um compartilhamento do veículo, depois é que evoluiu para essa questão do transporte individual. Mas a gente tem alguns aplicativos aí, como por exemplo o Airbnb, que é o compartilhamento o aluguel de espaços em locais, teoricamente, onde já há alguém morando, uhum. né? Eu tenho um quarto lá na minha residência, eu posso alugar ela por uma temporada, por um período. Você acha que essa palavra que acabou sendo popularizada pela própria internet, o tal do compartilhamento, vai virar no futuro um alvo de grandes negócios? Pode se tornar, pode se expandir para outras áreas também?
Eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais, porque entre os meios que nós testamos de transporte, por exemplo, a Carona Solidária, que hoje já existe aplicativo para ela também, ela é o último veículo utilizado, tem uma penetração aí de 3% na população, né? Eu acho que a execução, eu acho que o Uber estoura, né, a partir do momento que ele se profissionaliza e que ele passa a ter um conjunto de prestadores de serviços cadastrados, que se dedicam a isso e tudo mais. Eu acho que o compartilhamento, ele pode dar o clique inicial, né? Mas eu acredito que quando empresas bem estruturadas que oferecem um serviço ao consumidor entram no mercado, eles acabam fazendo a diferença. Eu queria citar dois exemplos nesse sentido. Dentro dos itens que nós testamos, dois deles aqui têm uma grande venda, né, pela internet, né? Eletrônicos e tênis e material esportivo. Eletrônico, uma coisa grande, né? Uma televisão, um home theater. E tênis tem aquela questão do experimentar, material esportivo, né? Você tem que ver. Por que esses itens têm esse destaque? Por que faz? Não são categorias que a gente poderia acreditar que teriam uma grande demanda via internet, né? Pelas suas características, sendo coisas grandes e coisas que você precisa ter ali até o contato pessoal. Mas você tem players, você tem vendedores na internet que atuaram muito forte, né? Desde os seus primórdios, né? A gente pode citar o Submarino, por exemplo, que desde o primórdio da venda da internet esteve participando. Então, você tem muitas vezes um processo de oferta organizado, mexe com a demanda. E você tem, no nosso caso de material esportivo também, você tem players muito fortes atuando, né? Você tem vendedores muito fortes na internet. Então, eu acredito sim nos movimentos de compartilhamento, acredito nos movimentos de carona solidária, de aluguel de espaço, mas acredito que o grande impulso acontece quando pessoas que tomam aquilo como um negócio e organizam e fazem de maneira profissional, entram no segmento.
Estou conversando aqui com o Gustavo Bizelli, ele é analista-chefe da Diferencial Pesquisa de Mercado, que acabou de fazer uma pesquisa mostrando mudanças no comportamento do consumidor. A gente faz aqui um rápido intervalo e voltamos já já para continuar essa conversa.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.